Passamos nesse momento ao período das comunicações. De acordo com os inscritos, usa da palavra o vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, utilizando-se dos dois espaços. Vereador, 5 minutos, então, o senhor tem para a sua fala.
Senhor presidente, em exercício, vereador Gide Carvalho, vereadora...
Desculpe interrompê-lo, vereador. Oi. Eu quero passar a condução dos trabalhos para a vereadora Josefina por 3 minutos.
Perfeito.
Eu assumo a condução dos trabalhos e o tempo do vereador. Só um minutinho, vereador, que estou ajeitando aqui também.
Muito bem. Então, vereadora Josefina, presidente no exercício, vereador Marcelo, vereador Irani, vereador Rony Mello, representando aqui o assessor legislativo, senhor Foco Malfussi, plenário presente. Vejo aqui uma grande líder comunitária do bairro Cabo Luiz Quevedo, onde será o meu tema hoje de esclarecimento. Gostaria de esclarecer que foi dito hoje no programa Voz de Uruguaiana que um grande líder comunitário também do bairro Cabo Luiz Quevedo, que foi que havia feito ou solicitado a construção de um posto de saúde no bairro Cabo Luiz Quevedo. Então gostaria de esclarecer aqui, nessa tribuna, que lá nos meados de 2013, no início do nosso mandato, eu já falei na tribuna, vou repetir, e agora eu vou comprovar que lá em 2013, em visita ao gabinete do nosso atual prefeito, juntamente com o vereador Marcelo, onde várias reivindicações foram feitas, e uma delas foi realmente a criação do nosso posto de saúde do bairro Cabo Luiz Quevedo. Lá é uma comunidade onde eu moro há mais de 25 anos, passei toda a minha juventude, e a gente sabe o anseio daquela comunidade que necessitava um dos bairros mais populosos da nossa cidade e nunca teve um posto de saúde. Então sempre foi uma luta nossa, da nossa comunidade. E eu, como vereador de comunidade, a minha primeira reivindicação foi realmente solicitar o desejo daquela comunidade da criação do posto de saúde. E hoje, na fala do nosso prefeito, lhe dou os dois a parte, se quiser, vereador. Uma parte.
30 segundos, vereador, só para colaborar. Fui testemunha desse momento e vou aproveitar para corrigir. Foi em fins de 2012.
Perfeito.
Nós eleitos recebemos o convite do prefeito eleito Luiz Augusto Schneider e do atual prefeito Sanchoteno Infelice para participarmos de uma reunião na prefeitura. E o governo nos apresentou o que nós... que projetos e realizações nós queríamos para a Uruguaiana. E Vossa Excelência foi explícito. Disse, nós necessitamos de um posto de saúde no Cabo Luiz Quevedo. Essa é a minha bandeira e essa vai ser a minha luta no meu mandato. O senhor falou e eu me recordo perfeitamente e quero só colaborar e corroborar as suas palavras.
Muito obrigado. Perfeitamente, muito obrigado, vereador Marcelo. Então, dito isso, pelas palavras hoje no programa, que foi solicitação do líder comunitário do nosso bairro, que com certeza tem todo o mérito pelo seu trabalho social que ele faz naquela comunidade. Todo mundo conhece, todo mundo reconhece. Mas a gente tem que ser justo e claro. Porque realmente, pai da criança, começa a aparecer todo mundo. Ah, eu sou o pai da criança, fui eu. Então, gostaria muito de esclarecer. Mas aí que eu me preocupo na parte, quando eu comento na parte política, oposição e tudo mais. Esse líder comunitário, ele era do nosso partido PMDB. Hoje, ele está filiado ao PSDB do atual prefeito. Então, se é que é por causa disso que vão começar a puxar para o lado, bom, agora é tudo teu. Não, vamos se respeitar, pelo amor de Deus. Então, gostaria de esclarecer, então, será passado agora o áudio, eu tenho vídeo comprovando, testemunhas, naquele evento. O vereador Marcelo levantou a mão como testemunha. Então, eu só... Exatamente. Então, gostaria de esclarecer a nossa comunidade, principalmente a nossa comunidade do bairro Cabo Luiz Quevedo. A nossa comunidade, onde se criamos, onde lutamos, sim, por dias melhores. Uma daquelas reivindicações claras também, na ocasião, foi a nossa luta também da liberação da Pedro Machado, onde fizemos aquele baixo assinado, enquanto não arrumasse as duas vias paralelas, que liberasse de novo a Pedro Machado das mãos, conquista nossa também deste vereador, juntamente com aquela comunidade. Mas hoje, especificamente, referente ao nosso posto de saúde. Então, gostaria de passar aqui o áudio esclarecendo e comprovando da nossa luta aqui do nosso legislativo. deste vereador. Por gentileza.
Numa unidade básica de saúde, está aqui a nossa secretária Saonara Marques, a vereador Carlos Eduardo, lá em 2013 esteve conosco no gabinete do prefeito, manifestando da necessidade da população do Cabo Esquivedo de estar quanto à demanda de uma unidade básica de saúde. E nós trabalhamos no sentido de capacitar o orçamento da secretaria e no mês passado foi feita a requisição e já está em processo licitatório para a construção de duas unidades básicas de saúde. Uma aqui no bairro Cabo Esquivedo, na esquina da rua Salgado Filho com Emílio Talcedo, ali no pátio lateral, na esquina do Piquete Otacílio Borges, que ele é um terreno de propriedade do município, e nós vamos estar construindo essa unidade básica naquela localidade ali. E a outra unidade básica, outro posto de saúde, será construído no Profilurbe. Ali nós temos uma área pública que também está destinada à construção de uma unidade básica de saúde. Então é importante salientar esse momento em que o Legislativo está com o Executivo em ações de aproximação da comunidade. Muito obrigado, senhor Carlos.
Muito obrigado. Está esclarecido, então, o áudio para os ouvintes da Rádio Líder FM, para os ouvintes da Rádio São Miguel. Está aí, ó. Esclarecido, realmente, popularmente falando, a reivindicação de quem que é. Muito obrigado. Forte abraço.
Agora, com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhora presidente, senhores vereadores, presentes nesta sessão plenária, sobre o vídeo que apresentou o vereador Eduardo aqui, nenhuma novidade. Isso passou, vereador Rony Mello, a ser fato comum, a informalidade, a falta de seriedade, essa é a grande realidade, com a coisa pública. E o que me chamava mais atenção nesta manhã, além desse fato lamentável, trazido e provado aqui pelo vereador Eduardo, foi a manifestação do âncora do programa, do coordenador do programa apresentado das 9 às 10, que tem como objetivo prestar contas à população de Uruguaiana do que foi feito, do que está sendo feito, do que será feito, e principalmente este espaço tem como objetivo que o prefeito diga também para a população de Uruguaiana por que as coisas ainda não aconteceram, vereador Irani Coelho Ferdades. E hoje nós ouvimos recados, vereador Rony Mello, vereador Marcelo e vereador Eduardo, recados à Câmara Municipal de Uruguaiana, recados atrevidos, e que o município jamais trocaria cargos na administração com vereadores, por votos nesta casa. Mas, então, senhoras e senhores, isso deve ser esclarecido, vereador Marcelo. Nós queremos saber aqui quem é que está trocando cargos na administração por votos de vereadores. Mas nós queremos saber. E o que foi dito hoje, que em hipótese alguma isso pode acontecer, eu também nós queremos saber. Essa Câmara, exatamente, tem que ser dado os nomes aos bois, vereador. É o senhor que está trocando cargos por votos nesta casa, cargos do poder público por votos nesta casa. Isso foi dito publicamente, nesse espaço que é destinado à prestação de contas da administração municipal de Uruguaiana. Hoje foram mandados recados desaforados a meios de comunicação que criticam o poder porque não recebem mais dinheiro. Isso não é competência do apresentador e do âncora do programa, que é secretário. Além de não estar cumprindo o fundamento deste programa, que é pago com dinheiro público, o âncora não tem que manifestar-se, ele tem que intermediar. Ele é interlocutor, ele tem que colocar e ouvir as autoridades que vão ali participar, que são secretários e que é o senhor prefeito municipal e seus convidados. Então, há toda essa série de enganos e de equívocos neste programa, que é apresentado através de uma cadeia de rádio, amigos, senhoras e senhores. Praticamente por todas as emissoras legais de Uruguaiana, transmitem para toda a população. Então, essas barbaridades não podem continuar acontecendo. Eu peço neste momento que a presidência desta casa, desta Câmara Municipal de Vereadores, peça cópia deste programa que foi apresentado nesta quinta-feira e que haja a responsabilização de tudo aquilo que foi dito hoje. Que sejam apresentadas as provas, que hajam as respostas e que coloquem as claras o que foi dito hoje no programa Vozes de Uruguaiana do gestor público. Quero, neste momento, também destacar o trabalho apresentado pelo vereador Irani Coelho Fernandes, que trouxe a Igreja Mórmon a esta Câmara, que trouxe aqui o presidente da Estaca, que fez com que pudéssemos conhecer aquilo que já sabia, que é o trabalho Mórmon, que tem fundamentos muito interessantes, e um deles que a população não sabe, é de que os seus membros, quando atingem a idade escolar para as universidades, têm a faculdade paga pela Igreja Mórmon. Então isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Além desse trabalho social, vereador Rony, de arrecadar a partir do dízimo, que é muito bem empregado, que ele tem o fundamento social, vereador Irani, transformado em comida para as pessoas necessitadas, e o senhor recentemente recebeu cadeiras e rodas para a DUR, que é a Associação dos Deficientes de Pessoas com Necessidades Especiais. Repetindo o que disse hoje na minha fala, a Santa Casa de Uruguaiana recebeu 30 cadeiras novas, isso faz 15 anos, mas ainda estão em atividade porque são cadeiras de primeiro mundo, cadeiras com todas as condições que estão ainda sendo usadas. Eu teria mais 5 minutos, vereadora? Teria mais 5 minutos para concluir a minha fala. Foram 30 cadeiras doadas ao Hospital Santa Casa de Caridade, que hoje ainda estão aí em atividade, num trabalho extraordinário, maravilhoso, doadas pela Igreja Mórmon. Evidente, Igreja Mórmon do Brasil, consequentemente, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Uruguaiana. Como fundamento principal, a família, não as drogas, não ao álcool, não aos maus costumes de uma forma geral. Então, este é um fundamento nobríssimo desta Igreja, que deveria ter muito mais membros do que aqueles que participam hoje da sua congregação, da sua estrutura. Quero também, neste momento, dizer às pessoas que possivelmente tenham mal entendido o meu procedimento da retirada do requerimento pedindo um plebiscito para que a população, a comunidade pudesse manifestar-se e dizer sim ou não daquilo que significa o nosso maior evento cultural, que é o Carnaval de Rua de Uruguaiana. Quero aqui explicar que esta Câmara, e acredito que nem o vereador seja contra o Carnaval, mas o que foi aqui colocado é que o ideal, que o mais objetivo e o menos dispendioso, seria uma audiência pública. Não havia necessidade de submeter esta casa para que fosse derrubado ou derrubada a minha proposta, a minha ideia. Então eu resolvi retirá-lo ou retirá-la para que então se buscasse o caminho mais rápido para que pudéssemos, então, ter uma definição daquilo que significa o Carnaval, com a possibilidade, e esta Câmara tem a decisão de liberar R$500 mil, ou não, para o Carnaval de Rua. A polêmica é, saúde é prioridade? Sim. Prefeitos, por exemplo, o prefeito de Passo Fundo abriu mão do dinheiro, não sei como, o vereador Risso colocava em questão como, nós não sabemos, mas lá pode acontecer. O prefeito Fortunati não disponibilizou verba para o Carnaval de Rua de Porto Alegre, por questões óbvias. Saúde em primeiro lugar, amigos. Carnaval é festa. Carnaval é euforia, é alegria. Temos que ter espírito para o Carnaval, vereador Rony. Será que com tantas agruras, com a falta de medicamentos no hospital, com estagiários não sendo pagos, com tantos problemas que eu levaria aqui uma hora discorrendo sobre os problemas estruturais da nossa administração, teríamos alegria, teríamos espírito de Carnaval? Presidente Josefina Soares, quero agradecer, quero dizer que neste momento estou aqui para esclarecer alguns pontos e que são necessários para que os ouvintes que acompanham as sessões plenárias pudessem, então, com esses subsídios, né, que aqui estou apresentando, vereador Josefina, encerrando a minha fala, justificar os meus atos e os meus procedimentos nesta casa. Muito obrigado.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho.
Reassumo a condução dos trabalhos e, dentro do espaço das comunicações, usa da palavra o vereador Marcelo Cardoso Lemos. Bom, abre mão do seu espaço, por este momento e usa da palavra o vereador Rony Melo e o vereador Marcelo, que vai fazer uso de 20 minutos, então prefere falar por último. Vereador Rony Melo, no espaço das comunicações, o senhor tem seu tempo.
Bom dia, senhor presidente, no exercício dos trabalhos, vereadores de Carvalho, e da mesma forma, senhor presidente, se eu puder, o senhor me permitir utilizar o espaço também, um dos espaços de liderança, porque eu creio que o vereador Irani vai usar o outro. Vereadora Josefina Soares, vereador Irani Fernandes, vereador Marcelo Lemos, nossa casa legislativa, de uma forma muito especial, ao amigo Renato Palma, que nos visita nesse final de manhã, início de tarde. Quero, neste momento, fazer menção a um dos trabalhos, entre tantos, que acontece nesta casa. E ontem tive a oportunidade de estar pessoalmente em algo que essa casa participou efetivamente, junto, por óbvio, da direção da Universidade Federal do Pampa, e aqui eu cito o nosso diretor, professor João Kleber, no qual cumprimento a toda a direção, acadêmicos, que foi a conquista do restaurante universitário. Restaurante universitário foi inaugurado nesta segunda-feira passada, dia 26, depois de alguns anos de luta pela direção da casa, por esta casa legislativa. Enfim, foram inúmeros os encaminhamentos. Nosso primeiro encaminhamento, nossa primeira fala nesta casa, ainda na legislatura passada, em 2010, quando ainda então era o ministro da Educação, o atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. E de lá para cá foram enfrentadas todas as dificuldades possíveis, mas chega a Uruguaiana, a nossa Universidade Federal do Pampa, o restaurante universitário, que vem com certeza a colaborar em muito para a vida dos acadêmicos, para seus estudos, enfim. Então a gente fica feliz de poder dar essa informação, essa notícia, porque esta casa teve participação, sim, uma participação efetiva, e eu tenho o hábito de dizer que nós fomos uma parte de tantos que de alguma forma ou de outra colaboraram. Então a Casa Legislativa está de parabéns, por óbvio, a direção da Universidade Federal do Pampa, que é campus uruguaiana, a pessoa do seu diretor, que se preparou para preencher todas as exigências possíveis e tornar o restaurante uma realidade. Parabéns aos acadêmicos que possam fazer bom uso. E quero, vereador Marcelo Lemos, vereador Irani, dar os parabéns, porque ontem estivemos lá e degustamos de um excelente estrogonofe, uma comida de primeira qualidade, e os alunos e esses jovens que estão estudando merecem. Então, parabéns a todos que, de uma forma ou de outra, participaram dessa conquista. Conversando no mesmo dia de ontem, conversando com o professor João Kleber, me pediu ele, e por óbvio eu faria, sem mesmo ele me pedir, mas eu sou nesse momento alguém que transmite o que ele vem fazendo junto a sua comissão de trabalho, que é a questão do curso em medicina. Me dizia ele que no dia de ontem levou até o aeroporto Rubem Berta membros da comissão de avaliação do Ministério da Educação, onde estiveram por 3 dias em Uruguaiana, vereador Irani Fernandes, que saíram daqui com uma expectativa muito positiva e com um parecer favorável à implantação do curso de medicina. E mais do que isso, disse ele que tem tudo e dificilmente assim não será, que é o início do curso de medicina ainda no primeiro semestre do ano que vem, de 2016. Então, fica aqui o nosso cumprimento ao diretor, que já há algum tempo vem dizendo que esse sonho deixou de ser sonho, está se tornando a cada dia, e principalmente nesses últimos dias, com a visita final da Comissão de Avaliação do MEC, uma realidade para toda a nossa Uruguaiana, para toda a nossa região da fronteira oeste. E assim como O trabalho coletivo foi realizado para a retomada dos voos no aeroporto Rubem Berta foi e tem sido assim também na questão do curso em medicina. A gente tem a obrigação aqui, independente de bandeira partidária, independente inclusive da relação pessoal que muitos de nós temos, de reconhecer cada um que participa de uma vitória para o nosso município e região. Eu não tenho dúvidas que aquela vitória que é construída de forma coletiva e forma conjunta é muito melhor comemorada. E eu faço questão, não tenho problema algum, não tenho vaidade nenhuma de dizer e dar todos os nomes das pessoas que participaram dessas vitórias. E já saindo da questão do curso em medicina, migrando para o assunto que foi tema nesses últimos dias com o voo inaugural, eu quero agradecer, e para não esquecer ninguém, e para não ser injusto, eu anotei aqui no celular, mas o celular para me ajudar está sem sinal. Mas eu não vou esquecer. Eu quero iniciar agradecendo alguém que é desta terra, que é de Uruguaiana e que há muitos anos nos representa, que é o deputado Frederico Antunes, que já na legislatura passada, cerca de 4-5 anos atrás, recebeu com entusiasmo esse desejo e, por óbvio, com a noção do que representa o transporte aéreo hoje a nível de desenvolvimento. Há muitos anos, o transporte aéreo deixou de ser luxo e virou uma necessidade. Virou questão de segurança, questão de saúde, questão de celeridade, questão de investimentos para termos um desenvolvimento econômico, para que se gere emprego, se gere renda. Nesses últimos 2 anos, teve uma participação fundamental do governo federal através do ministro Eliseu Padilha, que é o ministro da Secretaria de Aviação Civil. Cumprimentar a prefeitura, eu tenho o hábito de dizer, vereador Irani, assim como eu critico o ex-prefeito, o atual prefeito, a gente reconhece. E ele comprou a ideia. Então a gente cumprimenta o prefeito Schneider, cumprimenta a Associação Comercial Industrial de Uruguaiana, ACIL, que junto com a Infraero, diria que quem fez as adequações, as remodelações e a reforma do aeroporto foi a ACIL, entidade aqui de Uruguaiana. Além da prefeitura, além da ACIL, é fundamental, mais uma vez, reforçar o reconhecimento a esta Casa Legislativa, que iniciou lá atrás, junto com o deputado, este assunto. Enfim, e por óbvio, a empresa, né? Lembro como se fosse hoje uma audiência pública, vereador Irani Fernandes, o Calbi e o Faber, porque tem nomes que não aparecem nessa série de agradecimentos. Calbi hoje trabalha na Secretaria de Aviação Civil, o Faber continua trabalhando na Azul, duas pessoas que estiveram conosco na audiência e não nos criaram expectativa nenhuma, muito pelo contrário, foram pessoas muito realistas, mas tinham a convicção naquele momento que Uruguaiana realmente tinha potencial e merecia a retomada e o funcionamento do nosso aeroporto e, por óbvio, a retomada dos voos. Então a gente agradece a esse conjunto de autoridades, de pessoas. Por fim, tem que cumprimentar aqui, como a gente está para criticar o governador, temos que reconhecer o governador do estado no sentido de que acatou e assinou o decreto que vai reduzir o ICM do querosene. E aí tem pessoas que eu não compreendo, isso é uma questão lógica, saem criticando, mas nós pagamos a gasolina e vai reduzir o querosene. Não, o pessoal tem que saber que está se reduzindo o valor do querosene com a contrapartida da empresa em aumentar o volume de voos regionais no Rio Grande do Sul, e ela tem um X, ela tem um limite mínimo, X litros para abastecer dentro do Rio Grande do Sul, ou seja, esses recursos vão ficar dentro do Rio Grande do Sul, dentro dos nossos municípios. Então isso é uma questão lógica que a gente procura esclarecer para as pessoas entenderem o porquê de todo de todo esse funcionamento, de como funcionou e do porquê que a retomada dos voos estão sendo possíveis. Não só em Uruguaiana, logo mais em Santo Ângelo e tantos outros municípios, seja agora na região da fronteira, ali na região das Missões, creio que logo mais na região da Campanha. Eu não sei se eu estou esquecendo alguém. Se eu estiver esquecendo alguém, me perdoe, mas eu fiz questão de contar toda essa história, porque, como eu disse lá no início, a melhor vitória, vereador Marcelo, é aquela vitória construída por todos, de forma coletiva, de forma unida, e que possamos nos organizar, nos planejar, porque a passagem aérea comprada de um dia para o outro, ou daqui 2, 3 dias, em qualquer lugar do mundo e do Brasil, ela se tornará um pouco mais cara. Agora, quem se planejar e comprar com antecedência, com 15, 20 dias de antecedência, eu creio que vá comprar com preços condizentes e acessíveis. E mais do que isso, podendo estar em Porto Alegre, a nossa capital, ou tantos outros lugares desse Brasil, um pouco mais de uma hora e meia, como foi o voo que nós estivemos. Parabéns a todos os envolvidos e muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Usou da palavra o vereador Rony Melo. Quero, nesse momento, saudar aqui a presença do empresário Heraldino Pereira, competente, dedicado e com algumas que outras primaveras de dedicação ao comércio uruguaianense. Cumprimentos e parabéns e seja bem-vindo a esta casa, senhor Heraldino Pereira. Muito bem. Vereador Irani Coelho Fernandes, o senhor tem seu tempo no espaço das comunicações.
Obrigado, presidente, demais colegas que estão conosco ainda aqui. Gostaria de fazer alguns comentários, inclusive fazer um agradecimento. Tivemos participando na terça-feira, na Escola HB, da formatura da primeira turma de Libras, Língua de Sinais, realizada aqui em Uruguaiana. Principalmente com o apoio com o envolvimento social da professora Lídia Moreira, que hoje ela trabalha na 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, dizer para aquelas pessoas que estiverem envolvidas nesse curso, um curso que aconteceu durante o ano todo, reunindo-se mensalmente, ou melhor, reunindo-se quinzenalmente, que contou com a presença também de pessoas do Itaqui, que fizeram parte desse curso. São pessoas que, dos mais variados segmentos da sociedade, desde professores, empresários, pessoas comuns que, de alguma forma, precisam de se comunicar com alguém que tem alguma deficiência auditiva, e dizer que foi um curso feito por voluntários, um curso que não teve custo para nenhuma entidade pública, e ele aconteceu exatamente por esse envolvimento social de algumas pessoas que estão oportunizando para que outras tomem contato com a língua de sinais e que sejam multiplicadores aonde eles estiverem, para que a nossa sociedade possa, assim, dessa forma, se tornar mais igualitária, mais justa e igualitária, no sentido de inclusão das pessoas com deficiência auditiva, nesse caso de Libras, na nossa sociedade. Então, pessoas do comércio estiveram lá fazendo o curso para representar suas entidades, para poder se comunicar com aqueles que chegam nas suas empresas para fazerem as suas compras. Parabéns a todos que estiveram envolvidos nisso. Um outro tema importante que a gente vem discutindo durante a semana, e essa discussão começou através de encontros que nós fizemos, reuniões que nós fizemos, audiências que nós participamos, juntamente com a Capitania dos Portos, com a nossa Delegacia Fluvial, comandante Marcos, com os representantes, com os chefes militares, aqueles que nos representam, que representam a família militar que mora em Uruguaiana e na região, sobre um tema muito, muito, muito sério que está acontecendo, que é o atendimento através do posto de médico, que não é mais um hospital, é um posto médico, o atendimento para militares da ativa, militares da reserva, pensionistas, dependentes de militar. A família militar em si, que mora aqui nessa redondeza. Para compensar essa falta de profissionais médicos lá no, no antigo HGU, que hoje é um posto médico, porque ele foi destituído da sua condição de hospital, passou a ser um departamento do quartel-general, lá da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Poucos médicos atendem lá do HGU. Perdeu-se o status de hospital. E a nossa família militar é atendida suplementarmente através de convênios que são feitos. Um deles é feito com a Unimed, há convênio com a Santa Casa, e há também a possibilidade de fazer convênio diretamente com os médicos. E o convênio com a Unimed, que é o mais importante, que tem mais atendimento, ele foi suspenso porque a negociação dele está atrasada e ele não pode ser renovado. Então as pessoas estão preocupadas, porque só tem o atendimento de alguns médicos lá no HGU. Emergência vai para o pronto-socorro da Santa Casa, e atendimentos especializados, se alguém necessitar, não poderá fazer mais junto à cooperativa da Unimed. Terá que sair da nossa cidade, terá que ir para as grandes capitais, onde tem os hospitais militares, para que faça o atendimento. Muitas vezes uma pessoa, um dependente, uma pessoa já de idade avançada, tem a necessidade de sair daqui, não tem condição de apoio nenhum nas grandes cidades, para onde ele possa encontrar o atendimento nos hospitais militares. Cria muito mais problema para essa pessoa ser deslocada aqui para fazer o tratamento fora do que fechar um contrato com a Unimed, apesar de valores que são discutidos entre o Exército e a cooperativa Unimed. Então nós falamos com o diretor do hospital, Coronel Luiz, tivemos falando com o chefe do Estado-Maior da 2ª Brigada também sobre esse assunto e nos colocamos à disposição. Coloquei essa casa legislativa à disposição de todos os envolvidos para a negociação o mais rápido possível desse contrato, para que a família militar possa novamente ser atendida em Uruguaiana pela Unimed. Não apenas pela Unimed, mas que o Exército possa encontrar, que é a quem dá o apoio à família militar, tanto aos militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, é o Exército que dá o apoio, para que ela possa encontrar o mais rápido possível uma solução para que essas pessoas que têm o direito à saúde, uma previdência especial, mas que têm direito à saúde, para que elas possam ser atendidas condignamente aqui no nosso município. Então, nós estamos envidando todos os esforços para tentar colocar na mesa de negociação todas as partes envolvidas, senhor presidente, para que daí se saia uma solução o mais rápido possível. Alguns encaminhamentos já foram feitos, através do Exército, juntamente com a Diretoria de Saúde do Exército lá em Brasília, e, logicamente, está se aguardando uma resposta para que essa negociação possa ser realizada e que esse contrato possa ser novamente reativado entre a família militar, a Santa Casa, a Unimed, e que nós possamos ser atendidos em Uruguaiana e que não tenhamos a necessidade de sair daqui para buscar, às vezes, um atendimento bem simples, mas como ele não é apresentado em Uruguaiana, se tem essa necessidade de ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, com todas as dificuldades que tem a saída de alguém daqui do nosso município para buscar esse atendimento. Essa casa legislativa, presidente, coloquei à disposição para que a gente possa encontrar uma solução e resolver esse problema o mais rápido possível.
Muito bem.
Muito obrigado.
Está certo, vereador Irani Cury Fernandes, usando seu espaço. Neste momento, PDT, vereador Marcelo Lemos, usa o espaço do vereador Eduardo. O senhor teria então 20 minutos, vereador Marcelo. Vereador Fernando Tarragô também abriu seu espaço para que o Marcelo Lemos, vereador, use da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Não acredito que sejam necessários os 20 minutos, mas nós vamos fazer vamos ir utilizando o tempo. Agradeço ao vereador Tarragô e ao vereador Dudu que me cederam o tempo e cumprimentando o vereador Irani, vereador Egídio, nosso presidente. Nós estamos analisando aqui na casa os relatórios da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Água, dia 27 do mês vindouro. Nós, até o dia 27, nós estaremos entregando o relatório. É bom externar isso para a população. Temos aproximadamente 30 dias mais de levantamento de dados e término do relatório, muito mais na forma do que no conteúdo, porque o conteúdo ele está praticamente totalizado. O que falta é deixar o relatório aprazível, deixar um relatório legível, inteligível para a população e também para as autoridades que depois receberão o relatório. Devemos estar com ele pronto nos próximos dias aí, não acredito que seja necessário todo o prazo, mas já para deixar aberto para a imprensa e para a população da Uruguaiana, até o dia 27/11, nós estamos com o nosso relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Água pronto, entregue e encaminhado. Também nós teremos, querido colega vereador Egídio, presidente, vereador Edani, quem nos escuta através das ondas da Rádio São Miguel e da Rádio Líder FM, plenário, quem está nos acompanhando aqui, a nossa líder comunitária Rita, também nosso líder comunitário Paulo Ricardo, senhor Aldino, um prazer estar com o senhor aqui, nosso assessor legislativo Franco Malfucci. Nós temos até o dia 24 de novembro também, que eu também tive a honra de ser relator, as alterações na Lei Orgânica Municipal, a nossa Constituição do município de Uruguaiana, que será encaminhada com as mudanças, vereador Irani. Os vários encaminhamentos que nós temos aí, como, por exemplo, símbolos municipais, o desenvolvimento econômico e social, a questão da educação, a percentagem da educação, várias demandas que estão sendo debatidas, as publicações oficiais, várias demandas que estão sendo debatidas no município. E também em prazo similar, mais aí 30 e poucos dias, a relatoria do Plano Municipal de Educação, que versa centenas de pontos importantíssimos para a cidade, para o município. Infelizmente, o debate acabou se tornando um debate umbilical, como diria o nosso deputado Pompeu de Matos, umbilical, não porque nós estamos olhando a ligação, o vínculo que nós temos com a nossa mãe, mas porque nós estamos olhando para nós mesmos, para os nossos interesses. E quando eu falo nós, eu não falo esta casa legislativa. O debate ficou um debate leviano, um debate limitado, um debate superficial. E com certeza essa casa vai buscar respostas, vai buscar entender, compreender o que é a importância do Plano Municipal de Educação, o que ele representa para o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, o que ele representa para o crescimento cultural, área da segurança, porque o jovem, o menino, a criança que está inserido numa escola de qualidade, com profissionais qualificados, com profissionais bem remunerados, com equipamentos adaptados, vereador Irani, daqui 5, 10 anos, essa criança não vai virar um bandido. Essa criança vai virar um cidadão. E um cidadão na acepção da palavra. Então, a importância do Plano Municipal de Educação, ela é inegável e irrefutável. E nós temos essa responsabilidade também como relator, fui indicado pelos colegas, muito feliz, de 30, 40 dias encaminharmos o nosso relatório. Estive terça-feira visitando a nossa coordenadora adjunta da SMACRE, a professora Luciana Karsburg, e que eu, desde então, desde a sua assunção no cargo, não tinha lhe visitado. A professora Luciana, a jovem professora Luciana, nossa amiga, do qual nossa companheira das fileiras partidárias, uma técnica extremamente qualificada, que tem total apoio do PDT, total apoio meu como vereador, como presidente do partido, dos nossos companheiros partidários, tem total carinho nosso, tem uma admiração por parte do nosso partido, dos nossos membros, do nosso diretório, também admiração que ela tem, que ela é admirada pelo deputado Pompeu de Matos, pelo secretário Vieira da Cunha, pelo deputado Afonso Mota. Ela está representando o nosso partido num espaço extremamente importante, que é a coordenadora adjunta da décima, tem total apoio do PDT, tem nosso total carinho, nossa total admiração, e tem feito, nesses meses que está lá, apesar dos dos parcos recursos, um excelente trabalho. Então, visitei ela, onde discutimos o Plano Municipal de Educação, alguns pontos do Plano Estadual que devem ser debatidos no Plano Municipal, e fiquei muito feliz com a forma como ela está conduzindo o seu espaço, o espaço da Uruguaiana, priorizando não o atendimento aos profissionais, mas sim as crianças, que é as crianças que nós devemos priorizar. Obviamente, isso passa por uma boa qualidade de atendimento aos profissionais, uma boa remuneração, um bom diálogo, um bom entendimento. Mas fiquei muito feliz com a visita que eu fiz à Luciana Carlsberg, e que está muito bem representando o nosso partido, representando o nosso ideário, representando nossa ideologia. Dando sequência, colegas vereadores, eu quero fazer aqui a leitura de um texto de um amigo meu, que é do Paulo Ricardo Moreira, no seu jornal Vereador Egídio, que é um textinho curto, mas importantíssimo, que ele fala para que serve a justiça. Para que serve a justiça? E isso vem muito tempo sendo discutido, Paulo Ricardo. Isso Montesquieu, o Montesquieu falou, Charles Louis de Montesquieu, um dos primeiros juristas da era moderna da humanidade foi o Montesquieu. E o seu livro, Do Espírito das Leis, é base para várias constituições. E o Do Espírito das Leis, ele disse lá que para que serve a justiça? Né? Aí o Montesquieu disse que a justiça não serve para punir os culpados. Não é esse o objetivo da justiça. O objetivo da justiça é libertar os inocentes. A punição aos culpados é uma consequência. Mas o objetivo primordial da justiça é a libertação dos inocentes. E o Paulo Ricardo fez um texto muito bonito, que traduz isso numa forma dos dias atuais. Para que serve a justiça? Uma manhã, quando o nosso novo professor de introdução ao direito entrou na sala, a primeira coisa que fez foi perguntar o nome a um aluno que estava sentado na primeira fila. Como te chama? Chamo-me Juan, senhora. Juan, saia da minha aula e não quero que voltes nunca mais, gritou o desagradável professor. Juan estava desconcertado. Quando deu de si, levantou-se rapidamente, recolheu suas coisas e saiu da sala. Todos estávamos assustados e indignados, porém ninguém falou nada. Agora sim, disse o professor, e perguntou aos alunos, para que servem as leis? Seguimos assustados, porém pouco a pouco começamos a responder a sua pergunta. Para que haja uma ordem na sociedade? Não, respondeu o professor. Para cumpri-las? Disse um colega. Não, respondeu o professor. Para que as pessoas erradas paguem por seus atos? Não, respondeu o professor. E ainda disse, será que ninguém sabe a resposta dessa simples pergunta? Aí uma garota no fundo levantou a mão e disse, para que haja justiça. Ah, e agora, para que serve a justiça? Todos nós ficamos incomodados com a atitude tão grosseira do professor. Porém, seguimos respondendo. Para salvaguardar os direitos humanos? É, pode ser, disse o professor. O que mais? Para diferenciar o certo do errado? Para premiar quem faz o bem? Ok, ok, dizia o professor, não está mal. Mas responda essa pergunta. Agi corretamente ao expulsar Juan da sala de aula? Todos ficamos calados, todos com medo, ninguém respondia. Até que o professor disse que era uma resposta decidida e unânime. Fiz certo! E todos os alunos juntos, em uníssono, não! Poderia dizer-se que cometi uma injustiça? Todos os alunos novamente, em uníssono, juntos. Sim! E por que ninguém fez nada a respeito? Por que ninguém fez nada a respeito? Para que queremos leis e regras se não dispomos da vontade necessária para praticá-las? Cada um de nós tem a obrigação de reclamar quando presenciarmos uma injustiça. Que nenhum volta a ficar calado nunca mais. E encerrou dizendo para buscar o Juan para começarmos a aula. Esse é o texto que está no jornal do Paulo Ricardo, que para que serve a justiça? A justiça serve para proteger os inocentes, resumidamente. E que nós não fiquemos calados diante de injustiças. Isso é preponderante. E é isso que nós estamos assistindo. Uma forma terrível, de uma forma tenebrosa, as injustiças estão se propagando diariamente no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Tem aquela história da lei que pega, lei que não pega, lei que tem serventia, lei que não tem serventia. Enquanto eu não estou sendo prejudicado, eu não me importo. E estamos vivendo numa torre de Babel legal, numa torre de papel complicada. E esse é muito mais um desabafo do que propriamente uma manifestação, colegas vereadores. Porque ano que vem tem eleições. Daqui 11 meses, nós estaremos na semana das eleições. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a população, todo mundo que nos escuta, que eu tenho visitado, que eu tenho encontrado, a população tem que votar em ficha limpa, Paulo Ricardo. A população tem que votar em ficha limpa. Não adianta. Aí tem político que tira foto, que dá beijinho, que dá abraço, que está em tudo, mas não tem a ficha limpa. Tem aí agora os mitos, não existe mito. E os ataques, por exemplo, aqui o nosso prefeito Schneider, o prefeito Schneider não é uma pessoa, ele é um político mal assessorado, que tem limitações, grandes limitações de gestão. Dificilmente será reeleito, dificilmente seguirá. Então, só que nós temos que entender, vereador Irani, que a ficha limpa, a partir de agora, vereador Egito, ela é preponderante. O cidadão que tem no seu passado manchas, que tem no seu passado problemas de gestão, que tem... Não vou falar de conta rejeitada, porque o Tribunal de Contas ele é muito duro. E os prefeitos, logicamente, têm uma incapacidade de se defender, porque no caso de Uruguaiana, a nossa prefeitura, nosso município é muito grande, então não consegue atender a tudo. Não consegue responder de forma legítima a tudo. Mas, aqueles problemas, como é que nós vamos ter políticos que têm seus bens indisponíveis, por exemplo? Como é que tu vai ter um cidadão que não pode vender seu carro porque o carro é dele, mas não é dele, porque a justiça trancou? E mesmo assim, ainda falta uma consciência, vereador Irani, para que nós todos consigamos escolher quem são os melhores para administrar, para governar o nosso município. O mito. Eu ouvi uma vez a esposa do Nelson Mandela, deu uma entrevista, tem até no YouTube quem botar, ela dizia, o mito fica da porta para fora. Da porta para dentro, ele tem que lavar prato. A mesma coisa nós aqui. O mito fica no passado, muito bonito. Aqui na galeria dos presidentes da Câmara, está lá a foto. Galeria dos ex-prefeitos, muito bem, muito bonito. Mas nós precisamos ingressar no século XXI, vereador Egídio. Nós precisamos ingressar no século XXI. Parar com essa história do populismo barato. Parar com essa história de voltar 8, 10, 12, 20 anos atrás, 30 anos atrás, vereador Irani, nós precisamos olhar para frente. Então, que nós tenhamos a sabedoria, a sapiência, todos, de, não só na Câmara, que a Câmara vai renovar, hein? A população está dizendo. A população está falando nas ruas. Tem gente que não está dando boa, a Câmara vai renovar, hein? A Câmara vai renovar bastante, vereador Egídio. Bastante. Mas que a prefeitura também renove. Que a prefeitura também renove. E não renove simplesmente com a mudança de cadeira. Que renove de mentalidade. Que renove de forma de gestão, de administração. Tem tanta gente em Uruguaiana com tanto serviço relevante prestado que vai pleitear a oportunidade. Que vai pleitear. E tem que ter um espaço, a população tem que olhar. E nós vamos olhar, se Deus quiser, nós vamos conseguir olhar. Eu tenho caminhado em alguns bairros, vereador Egídio. E você discute, a gente escuta as falas dos colegas, saúde, educação. Mas hoje o nosso principal problema é emprego. O nosso principal problema é emprego. Tenho alguns amigos que dizem, olha, eu estou pensando em trocar empregos. pode até trocar, mas não sai. Quem sai hoje está levando 4, 5, 6 meses para conseguir um novo emprego e com salário abaixo do que tinha antes. Então que nós temos essa dificuldade, que nós possamos ingressar no século XXI, olhar para frente, e isso vai passar pelo processo eleitoral de forma firme, que a população associe, vamos votar em ficha limpa, vamos votar em quem olha para o futuro, vamos olhar em quem pode conduzir a nossa cidade, porque não é decidir. O prefeito, o vereador, ele não decide, ele não manda. Acabaram-se o tempo dos coronéis de Uruguaiana, queridos colegas vereadores. A ditadura está lá atrás. Nós precisamos de gestores, de políticos gestores que conduzam o nosso município para uma nova realidade. Muito bem, eu também bati palmas para o Avião. Eu também concordo, ótimo, parabéns para o Avião. Mas eu também quero ônibus de qualidade, vereador Egídio. O ônibus, o avião que liga Uruguaiana a Porto Alegre em 1h30, tem que ter ar-condicionado, tem que ter avião muito bonito. Mas o ônibus que liga a Marduk até o João Paulo também tem que ter ar-condicionado. Também tem que ter condições para o vereador Irani subir com a sua cadeira de rodas. E de que vale nós termos uma cidade rica e um povo pobre? De que vale nós temos a maior lavoura orizícola do mundo? Muito bem, parabéns. E temos 12 mil famílias no Bolsa Família. Temos índices educacionais africanos. E 12 mil uruguaianenses em Caxias do Sul. Então fica o meu lamento e que a população se expresse através da manifestação popular, através dos movimentos sociais, mas principalmente se expresse através das urnas. Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Líder, ouvintes da Rádio São Miguel de Uruguaiana. Neste momento, senhoras, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a seguinte reunião, desejando uma boa tarde a todos os senhores.